A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop & Tech e o Shopping Cidade São Paulo, apresentam
Conversas Artísticas.
Salve, salve! Começa agora mais um programa Conversas Artísticas, aqui Paulo Bonfá.
E aqui Maiara Bastianello, começando agora mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré, sempre com a coordenação de Cultura no Apoio.
Uma iniciativa gratuita para os alunos, para a comunidade, para você que nos escuta, falando do que realmente interessa.
É, o Conversas Artísticas é uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais, recebendo sempre convidados especiais a cada edição.
É um convidado que vale por vários, né? Porque é um multiartista. Tenho o prazer de anunciar que está conosco hoje, Marcos Cazu. Seja bem-vindo, tudo bem?
Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Maiara. Sejamos bem-vindos.
Eu falei que é vários artistas em um só, porque você tem uma história muito interessante, né? E se eu fosse falar do começo ao o final, eu diria que você foi revelado conquistado pelas artes a partir do teu talento numa época do circo tradicional, e você depois despontou internacionalmente num circo moderno. Depois você estabeleceu sua própria empresa como empreendedor cultural e tem outros trabalhos também que a arte se relaciona em maior ou menor grau. Nessa tua trajetória, para quem está nos ouvindo e pensa, puxa, é um trabalho... qual é o jeito de durar tanto tempo fazendo tanta coisa diferente e continuar evoluindo?
Eu amo o que eu faço, né? Então o trabalho, na verdade, é apenas uma etiqueta. Não fico olhando para o tempo, time, ou para o relógio, né? Principalmente quando o que eu mais gosto de fazer me traz não só alegria, mas também sou muito bem remunerado graças a essas habilidades, né? Desde o circo, da terapia, da dança, do break dance. É muito gratificante, né, Paulo? Mas trazendo essa etiqueta, né? O trabalho. O trabalho me levou a lugares não imagináveis, na verdade, né? Desde o Circo do Soleil, desde o grande circo popular do Brasil, do circo tradicional, né? Até o comecinho lá atrás, quando eu fazia breakdance, capoeira, e era ex-ginasta, e essa bananeira que foi no posto de gasolina.
Pera um pouquinho, nós vamos ter que contar essa história. O Cazu, ele já falou sobre isso antes, Maiara, mas é uma história que acho que é importante, né? Quando a gente está falando com o artista e falando sobre trabalho, né? E você começou falando uma coisa importante. Ah, eu fui bem remunerado, ou seja, eu consegui me manter, né? Consegui sobreviver com isso e ter um ganho como profissional. Conta a sua entrada para o mundo das artes.
Vai... Como eu fui descoberto,
exatamente.
Né? O ator Marcos Frota tem uma frase que ele fala assim, né? Eu não sei se foi eu que escolhi o circo ou se o circo que me escolheu, né? Mas quando eu estava nesse posto de gasolina e fiz essa bananeira,
você estava... Peraí, ele não estava... Você estava trabalhando no
posto de gasolina como
isso,
frentista.
Interior de São Paulo.
Sim, eu estou falando de 1993, né? Na época que, quando adolescente, o que eu queria fazer e eu só tinha esse sonho de ser artista. E aí pintou essa oportunidade de fazer uma bananeira no posto de gasolina. O rapaz que eu tinha colocado no automático ali para encher, para completar, né?
O tanque.
Quando escutei o automático, tic, eu desci, né? Da bananeira, fechei, entreguei a chave. O cara pegou a chave meio assim, caramba. 15 dias depois ou 10 dias depois, ele volta com a família toda e faz de novo aquilo lá que ninguém tá acreditando. E aí eu comecei a ganhar notoriedade. Só que nesse dia, tinha um outro carro atrás, né? Placa Rio de Janeiro. Estavam os artistas do grande circo popular do Brasil buscando artistas para compor o elenco. E foi ali onde surgiu o convite para trabalhar com o circo.
Não, você vê que não é nada hoje, por exemplo, se é mídia social, né? Alguém, se na época existisse, alguém tiraria faria um vídeo, postaria, você bombaria e seria assim, né? Agora, como que pode, né? Nessa época. Lá atrás, teve que ter muita. É aquela história, o sucesso é a sorte, mas o preparo. Preparado você estava, precisava de sorte e aconteceu naquele dia, né?
E sabe, Má, é muito interessante, pois quando fizeram o teste comigo, na verdade nem fizeram um teste, né? Eu fiz esse pequeno teste, fui assistir o Grande Circo Popular do Brasil, acabou o espetáculo, tava assim em êxtase, meu, falei, é isso que eu quero pra minha vida. E vem esse grupo de pessoas que estavam nesse Fusca, né? Que era Michelle, Sidney, eram os acrobatas do grupo Tá No Ar, do Grande Circo Popular do Brasil. Você gostou do espetáculo? Eu falei, gostei, mas achei que ia embora com o circo. Foi um momento que o dono do circo, que fazia Mulheres de Areia, que era o Marcos Frota, fazia Mulheres
o
de Areia.
O ator Marcos Frota.
O ator, veio passando e assim: Marcos, esse é o caso do posto, né? Que a gente falou pra você. E pela situação, parecia que eles não tinham combinado nada e nem tinha falado com o cara, eu acho, né? E ele, tá, faz alguma coisa pra eu ver aonde entra a sua frase, né? Eu já estava pronto. Você não precisa aquecer, não, já estou pronto. Fiz os meus movimentos lá e ele, meu, contratado, te vejo na próxima cidade. O meu contrato foi um aperto de mão e, cara, só, meu, arruma as coisas e leva esse cara pra próxima cidade. Se ele faz isso, imagina que ele...
Sem treinar, né?
Sem treinar,
sem nada.
Sem direção. Imagina
que ele não sabe ainda, né? Mas, na verdade, eu não sabia nada sobre o circo, sobre... Né? O teatro tinha uma vaga noção do que era, tal, porque eu fiz as escolinhas de teatro, mas cair no circo, onde eu chamo que é a mãe de todas as artes, onde vem essa coisa milenar, foi a minha maior faculdade, a maior experiência que me levou ao Cirque du Soleil, né?
E esse caminho teu ainda no Brasil era um caminho que você... estava trabalhando com algo que foi diferente do que te tornou muito conhecido, né?
Sim.
Você estava trabalhando com o teu corpo, né? Você estava usando habilidade, força, etc. Essa era a fase da acrobacia?
Sim, sim. É, nas minhas horas vagas, eu ia treinar na Ego, Escola de Ginástica Olímpica, né? Eu tinha um grupo de b-boys, que na época o b-boy era, né, breakdance, ainda não era tão bem visto como hoje em dia é. Né? Então, eu já tinha o corpo preparado, né? Me faltava estímulos para compreender como que eu poderia aparecer. Mas parecia que inconscientemente aparecia era um perigo, sabe? O que vão pensar? Será que minha mãe... Né? E na verdade, não. Né? E até hoje, parece que ainda existe esse processo de o que vão pensar se ver eu fazendo o que eu estou fazendo. Né? E nessa jornada, eu descobri que tá tudo bem e que temos que aparecer, e quanto mais a gente puder aparecer e pegar todas essas habilidades e transformá-la em algo que possa ser não só vendável, né, mas que possa trazer esse lugar para que as pessoas possam sair dessa perturbação de informações o tempo todo que trava o ser humano, né? Nós, como artistas, nós temos, acho que é essa pegada, né, Paulo? Paulo, como fala do Risadaria, é muito isso, né? Tirar as pessoas desse lugar...
Saúde mental.
Né? Isso, desse processo simpático-tônico para entrar num processo parasimpático,
é,
né?
É tipo você estar no... É o tal do mindfulness, que é você estar no presente, né? Você tá ali olhando, você tá ali acompanhando, você tá presente ali,
e
né?
Relaxado.
É.
Eu acho que é isso que a arte nos proporciona. Estar presente... E relaxado o suficiente para ter os estímulos do que o artista, o comediante ou o ator está fazendo em cena, né?
Mas você falou uma coisa interessante. A gente está no ambiente escolar. Certamente boa parte da turma que não sabe ainda o que vai ser o futuro, como eu vou trabalhar, ganhar dinheiro, que profissão eu vou ter, ou está pensando, está analisando, está olhando a tecnologia e tudo mais. É, a tua família tomou um susto? Ou a tua família já percebia ou até estimulava essa sua inquietação artística?
É um susto, talvez, mas os meus pais sempre me motivaram, incentivaram e respeitaram muito, né? Respeitavam muito as minhas escolhas, né? Mas eu tinha um lance também de que parte da minha família eram médicos, advogados, né? Então eu tinha aquele lance que vão pensar...
É isso que eu faço referência, para quem está nos ouvindo também, né? Puxa, como é sair para uma profissão não tradicional ou para o mercado artístico que parece incerto para quem está fazendo as coisas mais tradicionais?
É que na época, né, eu, com essa consciência que eu tenho hoje, né, graças a todos os outros movimentos também, não só sobre o autoconhecimento, mas do Instituto Curar, é que na época eu tinha uma fidelidade fantasma. É totalmente, né, meu, aquela coisa, eu tenho que ser o que meu pai era, ou o que minha mãe é, o que meus familiares fazem, mas...
Tem que ter uma carteira assinada.
Eu não tinha consciência, eu não era adulto suficiente para ter essa consciência também. E quando a gente é menor, a gente quer fazer o que os pais fazem para a gente ter o nosso lugar. A partir do momento que eu tive essa consciência de poder dar esse passo, porque entendi que cresci e era isso que me movia, né, aí eu comecei a aparecer e, ó... é o que eu quero, mas grande parte da família, mas isso não dá dinheiro. Ou ser palhaço é um futuro. Você sabe como que é o circo no Brasil. Artista é tudo, mano, drogado. Não, mas os antigos olham para esse lado, né? E aí vem eu, que não nasci no circo, que ninguém da família é ator. E aí trago toda essa explosão de cores, entendeu? E por incrível que pareça, né, um exemplo dentro da minha família sobre o que é ser artista, né? E tudo que eu tenho é graças ao circo. A família que eu tenho, a casa que eu tenho, os bens materiais. Então foi um processo lá atrás que fez todo sentido hoje. Mas o mais importante para mim era o que meus pais, né, achavam. E aí tá tudo certo, ele vai lá. Só que, ó, tá passando o time, né? Daqui a pouco você sai daqui. Vai se garantir? E dá certo, Paulo. É, eu vejo muitos bordões e pessoas do meu ramo também que artisticamente são até bem-sucedidos, tá? Não vou dizer que são bem-sucedidos de uma forma talvez mais... dos bens materiais, vamos dizer assim, tá? Mas o grande lance de que viver da arte é difícil, né? E eles acabam acreditando nisso e acabam realmente não vivendo da arte por uma crença muito óbvia, né? E viver da arte é possível e dá para ser muito bem remunerado, principalmente quando você faz o que tem que ser feito, né? Organizar isso. É muito importante que nós, como artistas, não fazemos nada sozinho e precisamos de uma equipe muito boa por trás disso, né? Principalmente para vocês estarem aqui, vocês têm uma equipe que tem que deixar tudo pronto para que essa...
Claro, Conversas Artísticas é uma turma, né? Não sou eu com a Mayara aqui, o microfone.
E o grande barato, quando eu converso com esses meus colegas de estrada, é colocar os pontos nos i, né? Tem uma frase bíblica que fala assim, dê de César que é de César e dê de Deus que é para Deus, né? Então, é remunerar essa galera que está por trás, porque são eles que fazem andar. Né? E cair essa ficha de empreendedorismo, eu mesmo sendo ator, mas também sou palhaço, demorou um certo tempo. Pois quando a gente não tem lá atrás, o pouco que a gente tem no agora, a gente acha que vai passar pelas mesmas dificuldades, escassez, então a tendência no agora é segurar e não gastar. Mas não existe isso se a gente não fizer esse investimento, não criar essa consciência e não ter as ações que precisam ser feitas para que isso tudo possa se multiplicar.
Planejamento mesmo, né?
Marcos Cazu é nosso convidado hoje, né? Ele já chegou num palhaço, mas entre o acrobata do circo e a carreira internacional, porque isso é aspiracional. Muitos artistas em várias áreas brasileiras tentam e não conseguem. Alguns, de fato, olha, conseguiu um ator brasileiro que está fazendo um filme em Hollywood. Olha, tem esse violinista que foi convidado, vai tocar com orquestras europeias e tal. Pessoas que se destacam, né? E você se destacou e foi para o que talvez fosse o melhor lugar para estar em termos de circo contemporâneo, que era a Companhia Cirque du Soleil, uma empresa multinacional de espetáculos, né? Você foi para lá ainda na sua carreira de acrobata, né?
Sim.
E aí, em algum momento, uma chave se virou. Como que foi a tua trajetória? Porque você falava inglês, quando você viajou? Aliás, como é que você foi parar lá? Né? Uma empresa canadense pegando um cara que estava num circo no Brasil.
Você pontuou uma coisa muito bacana aqui, né? A melhor empresa de entretenimento, o Circo do Soleil. O grande barato disso tudo, Paulo, é que tudo para mim era a melhor empresa de entretenimento. Todos os pequenos movimentos que eu fazia, para mim, era o melhor que eu podia, era o melhor que eu sentia. Então, chegar no Circo do Soleil, mesmo saindo do grande Circo Popular do Brasil, que também, para mim, era um Circo do Soleil, né? Eu não conseguia mensurar o top, então eu não olhava muito para o estrelismo.
Onde você estava, né? Era o melhor lugar que você podia estar.
Até hoje. É isso. Aonde eu estou, continua sendo o melhor lugar onde eu poderia estar. Né? Assim vem levando minha vida, tá? Como ex-acrobata, bailarino, né? E não significa que eu deixei de fazer, tá? A gente só toma essa colocação do ex e tal. Foi o que me levou para o Circo do Soleil. Toda essa bagagem tradicional, tá? Só que eu já pensava quais são os meios, como que eu posso chegar lá? Eu ganhei um VHS, né? Na época era um videocassete, né?
Preciso explicar para os mais novos aqui que era uma mídia física, que hoje você não precisa para poder assistir alguma coisa de outro lugar.
Só precisava... tem dinossauro hoje aqui,
né? E que você precisava rebobinar, senão você tomava multa na locadora. Era tipo isso.
Era bem isso. E era muitas vezes a única forma de acessar alguma coisa de outro lugar, ou uma apresentação, um programa de televisão estrangeiro, né?
É, e esse videocassete, né, esse tape, né, esse VHS, né, tava escrito Circo do Seu Léo. Eu não sabia inglês, francês, pra mim o dono do circo era Léo, então
era o Seu Léo.
Circo do Seu Léo.
Seu Léo fundou o circo.
Ai, que engraçado, só vocês mesmo, viu? Túnel do tempo, né? Enfim, e aí era o Circo do Seu Léo, esse circo canadense. E colocamos play, eu juntei um grupo de amigos do circo, que dava uma, né, uma graninha no final do mês para pagar um apartamento, né? Sala, quarto, cozinha, tinha 10 pessoas ali, era o que eu tinha na época, né? Enfim. E aí quando eu coloquei play, apareceu esse corcunda gritando alegria, alegria. E quando acabou, eu falei assim, nossa, meu, que espetáculo é esse Circo do Solé? Um dia eu vou trabalhar aí, né? E aí meus amigos deram muita risada. E aí o grande barato foi isso, porque era a única coisa que eu tinha como referência. Porque até então, só conhecia Beto Carreiro, grande popular do Brasil, Vostok, né, Garcia. E aí foi onde me estimulou a compreender como que eu faço para chegar até ali.
O que tem que ter, que tem que perseguir para alcançar aquele lugar?
É visualizar, né, projetar o futuro. 15% ou 20%, né? As pessoas projetam muito mais que isso, aí criam ansiedade, criam um monte de coisa e vivem uma ilusão, pois não existia, eu só sabia que tinha empresa e eu tinha que chegar lá, então eu sempre projetei isso. Nunca fui de projetar muito pro passado, porque senão minha vida não andava, ficava andando igual caranguejo, né? Mas eu sempre estive 60%, 70% no agora. E esse 60% e 70% era o que me trazia, bem, preciso treinar, eu já treino. Preciso de preparação física, pô, já tenho. Preciso de flexibilidade, a ginástica olímpica me deu isso, então já tenho. O que que eu preciso, então, né? É, contato, aonde que isso fica? E eu tô falando lá de 1990 e pouco, né? E, por coincidência, o Circo do Soleil, ele tem os seus olheiros, né? Que é o casting. E eles viajam o mundo inteiro atrás de novos talentos. Eles assistiram o grande circo popular do Brasil. E quem organizava as audições no Brasil era Alice Viveiro de Castro, que por coincidência também é uma grande diretora de teatro e circo, que me conhecia. E foi onde foi acontecendo, né? Eu já tinha a intenção, já mandei para esse que vocês chamam de Cosme Universo. A ferramenta era eu já estava num circo tradicional que poderia me ajudar sobre tudo isso, né? Sobre as habilidades que eu precisava. Alice, por coincidência, me ligou e falou assim, Cazu, você já ouviu falar no Circo do Seu Léo? Eu falei assim, lógico que já, meu.
Eu só quero conhecer o Seu Léo, cadê?
Só que eles Léo estão tá no Brasil, porque o espetáculo, falei, não, o casting, eu falei, que casting, cara, né, meu? Não, são os olheiros, sabe? Eu falei, ah, tá, eles assistiram o grande circo popular do Brasil.
E você nem sabia?
Não sabia. E aí ele, e eles gostaram de um grupo de acrobatas, eu acho que é o que você faz parte, tá no ar, corre no ar. Eu falei, tá no ar. Sim, tem como você mandar um vídeo do que vocês fazem? Porque eu tenho quase certeza que esse é o grupo. Gravaram um vídeo em 1900 e blá, blá, blá.
Não era tão simples,
não era,
né?
Tão simples, mas foi o que aconteceu. Era esse grupo, né? Mandamos, né? Era o grupo. E aí, sei lá, acredito que 3 meses depois, ou 4 meses depois, eu fiz uma audição no Rio de Janeiro, na Fundição Progresso. E de, sei lá, 400 artistas lá, 30 e poucos, ou 40 no máximo, passaram e eu fui um dos escolhidos.
Que sensacional.
Legal, né? Porque você está contando uma coisa no ponto de vista da realidade que, para quem está nos ouvindo, pode parecer um caminho, né? Puxa, você estava tentando, você estava pensando, você não tinha garantia nenhuma, você teve aí o acaso ou o destino junto, né? Era você na hora certa, no lugar certo e tal. Porém, você teve a tua preparação. Eu preciso dizer que, como eu conheço o Cazu, a chegada dele no Circo do Soleil é muito interessante, porque ele vai vai completar uma companhia de russos. Sem falar russo.
Ele ia chegar lá.
Não, já vai no que eu ia perguntar pra ele logo em seguida, que é o seguinte, ele falou que... Ah, ele achava que circo era uma coisa, foi lá pro circo do Marcos Frota, não era nada aquilo que ele tava pensando. Achava que era fácil, não era nada. E aí depois, pro Circo de Solé, imagino que você imaginava uma coisa e não devia ser nada daquilo, devia ser mais difícil, não sei. Então já, por favor, né?
Não, e sobre dificuldades...
Com a minha pipoca aqui, já querendo
sobre
saber.
Sobre as dificuldades, é como o Paulo mesmo mencionou. Tem uma frase que eu sempre falo nas minhas palestras, que é aquela a frase que fala... A coisa está russa, né? Você não tem noção quanto russo fica trabalhando com uma equipe de alta performance, campeões olímpicos russos. Pois quando eu fui para o Cirque du Soleil, né, eu não entrei como um clown, como personagem ou palhaço, né? Eu fui para participar dessa equipe russa. Ou seja, Malemale falava inglês, imagina russo, né, brasileiro.
Com russos que não falavam inglês
com
também.
Com russos que não falavam inglês. E campeões olímpicos também. Então, eu achava que era bom no que eu estava fazendo, aí, que já estava. E aí a vida veio e falou assim, bem, já chegou até aqui, né? Você acha que tá legal? Não.
Olha os caras aí de lado. Dá uma olhadinha aí do lado.
Olha essa galera aqui. E aí veio conhecer Sasha, que é o inventor dessa modalidade chamada Russian Bars, que são as varas russas, né? Que é uma modalidade onde eles fazem saltos acrobáticos e fica... Um portor de um lado, um portor do outro, que é a base.
São dois, vou só descrever para o pessoal, né? São os dois artistas que estão, cada um numa ponta da barra, né? Segurando no ombro, na força, as evoluções dos outros membros da equipe.
E aí fica um rapaz, que nós chamamos ele de volante, né? Pesa em torno de 68 a 72 quilos. E ele faz saltos como se fosse num trampolim. Só que essa vara, ela tem mais ou menos acho que uns 3 metros de comprimento e um de 5 ou quase 10, né? Diâmetro ali, né?
O diâmetro da barra.
Da barra, e ele sobe em torno de 10, 12, 16 metros de altura. Não
é? É como se fosse um elástico a barra, né? Ela é flexível,
sim,
né?
Ela é bem flexível, pois são 3 varas acopladas daquelas de salto em altura. Tá, e eu mudando, né? Quem inventou, já disse, quem foi que inventou, né? Russian Bars, um russo. E foram praticamente 2 anos, foram 1 ano de treinamento no Canadá e mais 2 anos com os russos antes de eu poder trocar o meu contrato para comédia, né? Para o clown, para o palhaço, né? Para esse personagem. Mas foram 2 anos bem intensos com os russos, na qual também aprendi muito sobre a cultura. Tomei muito porre com eles também. Tem uma tradição.
Acha fígado,
tem
não
uma
é
tradição,
mesmo, né?
Tem uma tradição sobre esse processo que eles que falam sobre a vodka e os russos, né?
E as primeiras palavras que você aprendeu em russo era tipo, para, tá errado, ruim. Era tipo isso? Não!
As primeiras, privyet, né? Privyet, Cadillac, tipo assim, tudo bem, como você tá? Né? Pai de Amarabota, muito, né? Que é assim, vamos trabalhar. Você acordava, privyet, pai de Amarabota. Eu falei, mano, os caras só querem trabalhar. Mais ou menos isso.
Mas a tua transição, né? É legal poder falar sobre a flexibilidade dentro de uma carreira artística, né? Você estava dentro de uma estrutura, desempenhando um papel, e aí você, em determinado momento, viu que tinha outras possibilidades, né? Ou convivia com outros artistas com especialidades diferentes, né? Num circo você tem uma multiplicidade aí de talentos e tudo pode mudar, né? O biotipo, né? Que corpo funciona melhor em que atividade. E tinha a figura do clown, o nome em inglês para o palhaço, o personagem caracterizado, sim, pintado, com elementos, né, coloridos, etc. E você foi convidado a fazer isso ou você propôs, você provocou a tua oportunidade?
A minha vida sempre foi sobre oportunidades, sabe, Paulo? Eu sempre tive essa visão, né? Como eu mencionei aqui no começo da nossa entrevista, o lugar onde eu estou agora é o melhor lugar. Né? Estando aqui com entrevista com vocês, a sensação que eu tenho que é o melhor lugar que eu tenho que estar hoje aqui, né, para compartilhar. Então eu sempre encontro oportunidades em tudo que eu faço, né? Vou lá dar entrevista para Maipo Paulo, né? Minha mente, tudo vem as informações, o que que eu vou ganhar com isso, né? E o que que eu vou perder fazendo isso. Aí meio consciente traz isso, meu, vai que só tem que ganhar. Né? Trocar com vocês e não sei quantas mil pessoas vão poder escutar isso e vai ficar, e eu já passei por aqui, eu posso morrer e isso vai ficar durante muito tempo, tá? No Cirque du Soleil, a mesma coisa. Sempre olhei para tudo, fiz o melhor que eu podia, mas sempre as informações de oportunidade tinha ali. Eu vi que os palhaços, eles entravam e saíam, trocavam os contratos muito rápido. Na época, quem contratava os palhaços era o Pierre Parisiense, né? Que é o diretor até hoje do Cirque. E aí eu fui procurar saber, pois eu sempre tive essa veia cômica. Eu sempre gostei de fazer as palhaçadas, né? Mas eu sempre tive uma linha diferenciada. Contanto, teve uma matéria que saiu que falava sobre o Cazu, o palhaço que agrada os homens sérios, né? Por isso que eu tô até hoje no mundo corporativo há mais de 20 anos, tá? E ao conversar e pegar as informações que eu precisava para entender o que era preciso ser palhaço do Cirque du Soleil, então, desde quanto eles ganhavam, se tudo que era feito valia, né? Lembra que eu mencionei o que eu ganho com isso e o que eu perco com isso? Eu achei a oportunidade perfeita, mas tinha era um mito, né, dentro do Cirque du Soleil, que é assim, você entra acrobata, vai morrer acrobata.
É, a transição, né, não Sim. era algo comum.
Né? Não tem assim, vou fazer uma transição para... Não existe. Então, eu fui um dos casos, né, dessa raridade, pois eu era acrobata da Russian Bars e dali iria ser o resto da minha vida. Contanto que tem artistas até hoje, há 20, 30 anos, fazendo a mesma coisa. E aí eu tive a oportunidade de me comunicar com o diretor, com o Pierre Parisiense, né, e mencionar para eles que, já tô aqui há 3 anos com Russian Bar, como acrobata, mas meu coração não bate para isso. Essa foi a porta que eu encontrei para fazer parte dessa empresa tão incrível que eu tenho uma grande paixão. Mas, cara, eu nasci palhaço, eu sou um cara divertido e eu não sei quem contrata esses palhaços, né? Mas esses caras não são bons, quem contratava
era ele mesmo, né?
Né? E eu queria fazer um teste para isso. E aí foi quando o Pierre falou assim, tá bom, então me impressiona, né? Me impressiona.
Tipo, aí, no ato?
Na hora, foi... Talvez...
Fica uma lição aí, não proponha nada para que você não esteja pronto, porque de repente...
Se você não estiver pronto,
a oportunidade vai estar lá e você vai perder.
Mas talvez ele fez isso pela... Eu sempre fui muito esse cara, muito transparente, né? De falar. E quem contratava os palhaços era ele. Eu falei que não sei quem contrata os palhaços, mas esses caras não são bons, entendeu? E eu falei, então você quer uma oportunidade, né? De one opportunity, me impressione. Então nessa coisa de impressionar... Talvez era uma brincadeira, né? Eu fiz aquele lance do dedo, assim, arrancadinha do dedo, né? E ele falou, e até me falou assim, eu já vi de tudo no mundo, mas arrancadinha de dedo, né? Mas, Cazu, tô impressionado, né? Eu quero ver o que você faz. E aí me deu a oportunidade, junto com a Ria, que era assistente de direção, de mostrar as minhas esquetes. Eu tinha, na verdade, na época, eu tinha várias esquetes dos circos tradicionais que eu fazia. E aí eu só adaptei algumas que eu já tinha criado, mostrei para eles gostaram e já não demorou 2 meses. Você para com seu contrato de acrobata e você vai pro Japão, estreia no Japão e queremos que você crie 5 esquetes para estrear no Japão e depois nós vamos conversar sobre os royalties delas também.
Então, para explicar para o público em geral, né, quando você fala que queríamos que você criasse 5 esquetes, né, cada esquete era uma rotina, ou seja, uma entrada de palco com começo, meio e fim.
5 números, né?
Que depois vinha um número de outros artistas, depois você retornava, ou seja, um protagonista, né, porque ele retorna várias vezes para apresentação, ele tem seu tempo solo, né, tem seu destaque, e esse é você fazendo. Agora, quando você usou essa palavra royalties, né, que vamos traduzir como direitos autorais, é alguém falando, bom, isso que você criou é seu, a sua criação, é o seu talento, sua dedicação, é sua inspiração, você fez. E se você continuar fazendo, você recebe, mas se alguém for fazer, porque você não é dois, e a gente de repente precisa de um no Japão e outro na França ao mesmo tempo, e queremos fazer a tua rotina, a gente te remunera também por isso.
Isso mesmo, e foi o que aconteceu. Depois da minha saída, depois de 8 anos, né, foram mais de 20 e poucos países viajando com o Cirque du Soleil. Toda a notoriedade, tudo que hoje eu faço com o universo, o Cazu, principalmente, né, veio muito dessa escola, né, Cirque, Grande Circo Popular do Brasil, e todos os sabe, as vivências que eu fiz de curso, workshop, oficina pelo mundo afora. Tentei estar o mais próximo possível dos melhores artistas para ter esse conhecimento, como eu mencionei, né? A oportunidade, eu sempre vi a oportunidade. E aí eu trouxe para o Universo Cazu, depois de 8 anos com o Circo do Soleil, né? Eu pedi as contas, mas até pedi as contas, né? Foram 8 anos do Circo do Soleil, já estava tudo muito bem encaminhado, né? Eu saí do circo com um contrato assinado, né, de 10 anos praticamente.
Para eles poderem continuar utilizando aquilo que você tinha criado.
O que eu já tinha criado. Então imagina que me ajudou muito para a criação do Universo Cazu. Na época, eu me recordo que eu não entendia muito de lei de incentivo, né, nem de captação de recursos. O que fez o Universo Cazu, a minha empresa de entretenimento, crescer e dar o primeiro passo foi todo esse dinheiro que eu consegui, né, juntar com o Cirque e os royalties para que eu pudesse bancar esse
espetáculo. E aí vamos explicar um pouco melhor, né? Você criou o seu próprio espetáculo, a sua companhia, vamos dizer assim.
A minha empresa, né? Eu sou fundador da Universo Cazu, entretenimento corporativo e cultural. E assim que eu cheguei no Brasil, foi um pouco complicado encontrar e dar essa roupagem e trazer, né, essa expertise de ensaio, de treinamento, de maquiagem, de trilha. Pois eu já estou há 15 anos rodando com o Universo Cazu, então há 15 anos atrás essa proposta era muito difícil, principalmente para os artistas que não estavam acostumados a ter um figurino mais justo, diferenciado, uma maquiagem artística como Cats, né? Como esses grandes musicais da Broadway, e uma trilha sonora que acompanhasse, que contasse essa história.
Com música ao vivo.
Com música, então eu tive essa dificuldade de encontrar as pessoas, porque por mais que elas queriam ganhar dinheiro e trabalhar com isso, elas se sentiam um pouco envergonhadas em estarem dessa forma. Foi muito louco.
É interessante ver que o artista pode ter vergonha também, né?
Não, porque era algo novo e talvez pensando, poxa, mas será que isso vai dar certo? Será que depois eu não vou, né, ficar rotulado? E passando um pouco desse ponto, né, de como os próprios colegas viam tudo aquilo como novidade, portanto, alguns até não compreendiam, né, onde estava a tua cabeça, onde estava o teu pensamento, o público recebeu muito bem, né?
Muito
porque você
bem.
Trouxe um padrão de qualidade de produção cultural internacional e que as pessoas, muitas delas, não tinham tido oportunidade de ver nunca, nem pela televisão, né?
Isso mesmo, Paulo. E como você mencionou, né, de ter trazido algo internacional, eu só percebi que o tradicional era bom, faltava produção, faltava essa cerejinha, né, em cima desse bolo, que era esse know-how. Contanto que eu tive muita crítica, né? Ah, o brasileiro montando um Circo do Soleil no Brasil. E, na verdade, porque era a única inspiração que eles tinham, era o Soleil.
É, eu comparava com o quê, né?
Sim, era uma comparação. Mas na Broadway, em outros lugares, né, já tinham outros circos que não tinham a mesma mídia que o Circo do Soleil, que já trabalhava nesse contexto, né? E aí o grande barato é, eu vou peitar, vou segurar isso, porque eu sei que isso vai funcionar. Então imagina que 8 anos, eu juntei um bom dinheiro para isso, eu investi meus 8 anos de cachê, né, de salário no meu projeto, pois eu até tinha feito projeto de incentivo, mas eu não conseguia captar. Era impressionante a dificuldade que tinha naquela época de captar. E aí eu investi todo o meu dinheiro nisso, ao ponto que depois eu não tinha nem dinheiro para comer uma pizza, mas estava tudo pronto. Aí encontrei um empresário que me ajudou no começo e meu primeiro espetáculo foi vendido para Atlas Shingler.
Você fez para uma empresa e não para o público geral num teatro.
Só que depois dessa primeira apresentação na Atlas, eu não saí mais do mundo corporativo. Há 15 anos eu atuo no mundo corporativo.
É que é para a gente fazer só uma diferenciação. É um campo de trabalho artístico para os dias úteis em horários comerciais, quando as pessoas estão também tendo suas atividades. Eu não frequento o teatro, o cinema, etc. É muito incomum ver um museu cheio na terça-feira às 11 da manhã ou uma sessão de cinema na quinta, 2 da tarde, lotada, né? E aí é uma forma também de você se manter em atividade, manter os seus artistas em atividade e faturando, né? Quer dizer,
sim,
pagando as contas.
E o grande barato é que o mundo corporativo, se eu fazer essa comparação, é um mundo corporativo que meio que patrocina o que eu tenho hoje. Né? Mas não diretamente estou te patrocinando.
Sim,
não,
subsidia, né?
É. Isso,
uma atividade que entra mais do que sai e uma outra que talvez saia mais do que entra.
É bem isso mesmo.
É, e no fim, o circo tem muito a ensinar ao mundo corporativo, né? Porque é um mundo, em geral, com pessoas muito quadradas, não falando todas, mas acho que você deve encontrar isso no teu trabalho, né? As pessoas que não sabem muito como se vender ou como conversar com os clientes ou, né, é um mundo, sim, que tem muito que aprender, né, essa coisa de essa coisa maleável.
Trabalho em equipe.
Exato.
Sim, eu desenvolvo qualquer coisa que qualquer empresa precise para fazer a comunicação usando o circo e usando o artista, fazendo esse a forma que ele possa desdobrar esse contexto de informação para motivar e trazer os resultados e o tema que as empresas buscam. Então, além de lançamento de produtos e, nossa, abertura de grandes eventos do mundo corporativo, a Universo Cazul promove isso, né?
Quer dizer, além tem empresa
motivar,
que te procura, ó, tô com esse problema na minha empresa.
Desde atendimento, isso mesmo. É, a gente traz soluções de uma forma muito mais criativa.
Lúdico, né?
Sim, lúdico, porque já é comprovado, né? E não é só esse processo científico, né? A mente vai aprender e absorver muito mais se a gente conseguir tirar as pessoas desse lugar tenso, né? Que nós chamamos de simpático, que é a forma como o nosso cérebro trabalha, né? Simpático-tônico. Né? E aí eu levo todo mundo para esse lugar meio que parasimpático, onde muitos dos gurus e as pessoas falam onde acontece a cura. Mas, na verdade, é um estado de relaxamento, onde você consegue absorver o que precisa ser absorvido através das informações que estão acontecendo ali. Né? E aí eu trago o circo. Então, tem muita coisa bacana por trás disso tudo.
E que não é diferente, na verdade, quando você pensa no público que foi para o teatro assistir ou está num auditório te vendo, em que a duração do espetáculo é um tempo de magia, em que as pessoas esquecem seus problemas na vida real. Eu já vi espetáculos, né, com o Universo Cazul, do começo ao fim. Você tem crianças, você tem idosos, né, você tem públicos muito diferentes, mas todos, naquele momento, eles estão na tua frequência, né? Eles estão naquele lugar, estando naquele lugar, sendo
presente,
surpreendidos.
Né?
Tão presentes. Acho que esse é o poder transformador da arte também, ainda que as pessoas não se deem conta no momento, né? Ela sai e talvez dias depois ou mais tempo depois, aquela referência, aquele momento pode apaziguar alguma coisa dentro dela.
Sim,
né?
Sim. Sabe, Paulo, o mundo corporativo, né, que são essas megas empresas que me apresentam, são seres humanos. E todo mundo ali tem uma família. Então o Universo Cazul entra no mundo corporativo para convidá-los também quando nós estamos em cartaz, pois os pais, né, eles chegam em casa e acabam trocando isso com a família. Olha, entra aí.
Eu vi no meu trabalho, acompanha aqui, vai ter um show,
sim,
vai ter um espetáculo.
Vai ter aqui, vale muito a pena. Então, uma coisa se comunica com a outra, né? Então, há 15 anos fazendo isso, então, hoje nós já temos um poder de conseguir as captações de recursos para o Universo Cazul e para os nossos espetáculos, graças a todo esse movimento que foi feito, né, durante todos esses 15 anos no mundo corporativo. Então, muitas vezes, para o mundo corporativo, nós somos muito conhecidos. Né? A gente entra em cartaz e muitas vezes, mas quem é o Universo Cazul? Nossa, mas está lotado, quem que é isso? Graças a todo esse movimento que é feito do mundo corporativo.
E Cazul, você tem depois um trabalho que você começou a fazer completamente fora, não completamente fora do previsível, mas sem ligação imediata com o teu trabalho artístico e a tua trajetória da acrobacia, depois, né, do personagem e aí do empreendedor cultural, né, montando tua empresa, contratando outros artistas para trabalhar com você, que é um trabalho terapêutico. É um trabalho com as pessoas. O quanto do teu tempo você dedica a uma coisa e a outra? Como é que você se prepara para cada uma delas?
Eu tenho um grande, eu chamo ele de mestre, né, que é um grande amigo na qual eu admiro, e ele que me apresentou a esse universo, né? Ele sempre fala assim: aonde estiver a sua alma, né, tudo vai brotar e vai crescer. Então imagina que eu coloco minha alma no Universo Cazul, né? Assim como eu coloco no Curá e nas caixinhas, que é família. Tá? Eu já quase bati a nave, porque a minha alma estava só num lugar e achava que ia dar conta de fazer as outras duas coisas, mas a minha alma não estava ali. Né? Então imagina que esse lugar do Cura Life é onde também a gente está agora.
Que é como chama o teu instituto?
Cura Life. Uhum. Né? Cura Life, a sua melhor versão. Onde nós estamos agora conseguindo trazer CEOs, as pessoas que estão batendo a nave com burnout, estão depressivas, né? Estão precisando desbloquear novas habilidades, elas acabam passando por um programa no Cura Life, onde temos as imersões, né? Que dura das 7 da manhã a 8 da noite, duas vezes ao mês, ou um programa na qual eles são assistidos durante, semanalmente, em imersões online e presenciais, principalmente, tá? Porque tudo é estímulo. E através dos estímulos a gente consegue desbloquear qualquer tipo de habilidades sensoriais que eles precisam. E trazer também uma história para aquilo que está causando burnout ou qualquer patologia. Né? O que, que a gente recebe e compreende através disso, através, né, das minhas imersões também e por toda essa nossa nova caminhada, é que assim, é que independente do rótulo de doença ou patologia, né, tem uma história por trás. E algo que causou isso. Então, a gente não trata o sintoma. A gente trata o que realmente está acontecendo, que pode ser psicomático, emocional, mas foi um evento que aconteceu de uma forma inesperada. Tá? Esse evento inesperado, que foi vivido em solidão, com a sensação de impotência, e a pessoa guardou só para ela. Ela não compartilhou isso. E aí, através desse lugar que a gente acessa, a gente consegue destravar muitas coisas. E tudo que acontece na mente vai reverberar no seu corpo. E isso não é sobre só a espiritualidade, tá? Isso é a nossa realidade. Estamos encarnados e a visão que nós temos do mundo aqui é a leitura que nós vamos ter através do nosso mapa, da história de tudo que a gente vivenciou até chegar aqui nós somos. Então nós não somos o que somos, nós não somos o que somos decorrente dos nossos perrengues. Nós somos o que somos através das nossas escolhas. Então imagina que a gente recebe pessoas que estão em burnout e elas estão, e todo mundo está sempre procurando alguém para curar, ou alguém para culpar, ou alguém para me salvar, tá? Então a gente busca alguma situação que está me causando isso. Mas na verdade é algo que já foi talvez alguns anos atrás que aconteceu, que agora está submergindo a isso.
E Cazu, você falou, eu tenho as caixinhas que eu estou organizando e tal, mas você mantém, né, um centro de treinamento ou ensaios, né? Você tem os equipamentos que vocês usam para as apresentações, tem, enfim, o planejamento, a logística, o escritório propriamente dito, né? Tem muita gente que trabalha com você sem ser artista. E acho que é legal para as pessoas que estão nos ouvindo e que eventualmente gostam, consomem cultura ou querem estar mais próximas, mas não se sentem artistas para estar num palco, para ter o microfone na mão, para aparecer na frente das câmeras, mas que tem profissões que podem estar lá, ou pelo lado técnico, ou porque são administrativos. Poxa, você tem que ter uma contabilidade, tem que ter advogado para fazer contrato, tem que ter gente para pagar conta, você tem que iluminar o espetáculo, você tem que sonorizar o espetáculo, tem que transportar todo mundo. Como você imagina, como você estima a quantidade de pessoas que trabalham com vocês para ter um show no palco, né? Para ter um teatro lotado, você vê um pedaço do iceberg ali, e o restante?
Tudo é feito com pequenos detalhes, né, Paulo? Toda obra de arte, toda empresa, né? O Instituto, o Cura Life também. Diretamente, né, Paulo, quando nós estamos com uma montagem, seja ela no mundo corporativo ou no teatro, a gente acaba envolvendo aí aproximadamente de 60 a 100 pessoas, tá? Que se for uma temporada de um mês, vão estar durante um mês trabalhando conosco, né? Quando nós não estamos em cartaz, eu já tenho uma equipe mais fixa, que é o que consegue organizar tudo que eu preciso, tudo que o universo Cazu precisa para que o show possa rodar ou ser vendido também, né? Então imagina que tanto o Universo Cazu como o Cura Life ou a nossa sede na Granja Viana, nós precisamos do material humano e nós precisamos do espaço, pois a sede do Universo Cazu, além dos treinamentos para artistas, eu também divido esse mesmo espaço com o Cura Life para desbloqueio de novas habilidades, né? Tudo começa no coração e termina no coração, Paulo. tudo começa no coração e termina no coração.
Então, quem tem interesse, mas não se considera, não se vê, não se percebe artista, também pode procurar como se aproximar em trabalhos acessórios à atividade artística. Né?
Sim, isso mesmo. Desde da maquiagem, do figurino, da preparação física, da criação, do esboço, dos desenhos, né? São muitas habilidades envolvidas ali, né? Não só profissionais. E o grande barato é assim, vou dar um exemplo. Meu filho fez um desenho qualquer, eu gostei, as cores que ele utilizou, pego esse risco. E a partir dali eu já consigo, opa, eu quero um figurino nas cores disso daqui. E vem através de uma inspiração de um rabisco que meu filho fez. E vira assim um desenho. Né? A minha roupa do Jean Francois, ela é azul. É
seu personagem clown, né?
Sim, o clown, Jean Francois. Nós já fizemos risadaria com ele, né? Vem desses estímulos, né? De desenhos e pinturas que eu fiz quando era criança. Eu quero esse personagem que representa a minha infância assim, com essas cores, através daquilo. Então, a minha função... Não, eu não estou mais como o cara artístico, é o que montou. Não, a minha função agora é manter a qualidade e poder estar mais presente nesse processo, não só da criação, mas de como podemos manter o que já foi criado e não trazer aquele lance que às vezes a minha produção fala, não, o time que está ganhando não se mexe. Falo, não, para, cala a boca. Se mexe muito.
E tempo
muito
todo.
Né? É uma crença muito, né? Pra lá de limitante. É. Não, tem que mexer sim. Não, já tá ganhando. Tá, vai esperar perder pra mexer? Não, não quero mais perder. Né? Eu quero que isso melhore. E tá sendo muito gratificante, né, Paulo? Essa nossa jornada com o Circo do Soleil, com o Grande Circo Popular do Brasil, essa toda a minha história. Agora com o Cura Life, porque também tem muita arte no Cura Life, né? Tem muita música. E eu acredito que nós vamos conseguir desbloquear ainda mais habilidades. Não para as pessoas ou profissionais que desejam trabalhar com o circo, mas que desejam ainda garantir a sua sobrevivência, da sua família, mas trazendo uma percepção, uma visão diferente para aquilo que ele está passando no momento atual. Então a gente usa o circo como terapia também. A gente usa as músicas como terapia também. Tá muito gratificante tudo isso e tá muito gostoso cair na estrada com essa consciência, né? Eu sempre falo que só consciência não serve para nada, mas precisa da consciência e das ações que precisam ser feitas para que a gente possa materializar e ter uma vida mais longínqua, né, ô Paulo? Eu já tô com cinquentão, né, amigo? Já tô com cinquentão e eu sempre falo para minha esposa, eu até 125 eu vou estar indo bem, né? E assim que eu espero também.
E aí a gente vai estar lá no Conversas Artísticas, 58ª edição, Maiara.
Mas aí talvez seja a inteligência artificial de nós três aqui sentado, né? Mas olha, quero muito agradecer em nome do Paulo também, do Conversas Artísticas, ao Marcos Cazu, que é incrível. É terapeuta, palhaço, malabarista, contorcionista, assim vai, empreendedor. Obrigada por estar aqui, por ter aí feito brilhar o olho de muita gente que está nos ouvindo. Obrigada.
Eu que agradeço.
Sensacional.
Valeu, Mar.
Valeu, obrigado e obrigado a vocês. Até o próximo programa. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo.
Você ouviu Conversas Artísticas.